203 anos de amizade e cooperação e que tem no Brasil o principal sócio comercial. No mesmo dia em que o embaixador da Argentina foi convocado a prestar esclarecimentos, o embaixador do Brasil em Buenos Aires, Julio Bitelli, também foi convocado com o mesmo propósito e já chegou aqui ao Brasil. Ele deve se reunir com representantes do Itamaraty até quarta-feira. Em julho de 2024, o embaixador Bitelli também deu explicações ao Itamaraty sobre a relação com o governo Milei. Mas agora, a medida adotada representa um sinal mais firme do Brasil com relação ao país vizinho. Mesmo com a sinalização de insatisfação do Brasil, Milei republicou nada menos do que 5 posts com críticas a Lula. Os posts criticam a atuação de Lula nas eleições presidenciais da Argentina em 2023. Usuários da internet afirmam que o presidente brasileiro supostamente tentou interferir no pleito para alavancar a campanha do então candidato Sérgio Massa, derrotado por Milei. As publicações também relembram a visita de Lula à ex-presidente Cristina Kirchner, opositora de Milei, que está em prisão domiciliar após condenação por corrupção. As comparações levam em conta justamente a proibição de Milei de visitar Jair Bolsonaro, igualmente em prisão domiciliar. Em entrevista a uma rádio argentina, Milei também acusou sem provas o Brasil de financiar uma campanha contra a Argentina durante a Copa do Mundo.
Sabe quem pôs mais plata nesta campanha anti-Argentina?
Quem?
O governo de Brasil. O 25% dos recursos saiu do governo de Brasil. Entonces después vienen a hablar de interferencia, que además jugaba un rol muy activo en la campaña del 2023. ¿O usted se olvida que los asesores de Massa eran un grupo de brasileños?
Sí,
que claro, le mandó Lula.
Sí, asesor de Lula.
¿Vamos?
Sí, sí, asesores de Lula.
Y de que jugó activamente en la campaña. Y además, yo les comento algo. Yo quise ir a ver a mi amigo Jair Bolsonaro, no me dejaron. Acá, sin embargo, digamos, el ex presidiario, digamos, vino a saludar a Larrea, ¿no?
Segundo o jornal La Nación, a Casa Rosada não pretende apresentar nenhum pedido de desculpas pelas falas do presidente argentino. De Brasília, André Anelli.
Túlio Nassa, queria te ouvir a respeito dessa crise envolvendo aí Brasil e Argentina, a partir das falas do Milei, né? No mínimo deselegantes, porque estava em território nacional, não sei porque ele proferiu aquele tipo de fala, mas a gente sabe que ele é histriônico mesmo, ele é, entre aspas, uma espécie de fanfarrão. Por outro lado, acho que a gente tem duas camadas aí, a econômica e a política. Na econômica, Brasil e Argentina são parceiros comerciais de longa data, como o André Anelli destacou na reportagem. E na parte política, a gente teve uma reação do Durigan cedo, numa entrevista, mas depois parece que o governo disse, opa, vamos botar a bola no chão, vamos tentar tratar de uma maneira em que não ocorra uma agressão mútua na parte política. É possível fazer essa distinção mesmo, ou Túlio, você concorda com a minha linha de raciocínio? E qual é a tua avaliação do que disse o próprio Milei?
Olha, Nonato, é possível fazer essa distinção e é necessária fazer essa distinção. É preciso, como você bem disse, separar o campo da política com o campo das relações de Estado, das relações comerciais internacionais. No campo da política, eu vou lembrar aqui do grande Nelson Rodrigues, que dizia que não se faz literatura, política e futebol com bons sentimentos. Muitas vezes se ganha um jogo na catimba, se ganha um jogo, muitas vezes, como os argentinos fazem, e fazem muito bem na Copa do Mundo, e são criticados por aqueles que gostam do futebol arte. Eu prefiro futebol arte, não prefiro esse estilo de jogo, mas é o estilo de jogo que os argentinos fazem, e é o estilo de jogo que Milei também faz. Milei sempre foi alguém que usou e abusou muito da verborragia, alguém que teve falas muito contundentes, e realmente ele cometeu uma grosseria aqui em território nacional, mas isso está no campo da política, isso não deve ser criminalizado, isso deve ser respondido por Lula também na política. Agora, qual é o grande receio de Lula? Na verdade, Milei é o anti-Lula na América do Sul, é o líder da chamada Onda Azul, a Onda Azul que está varrendo a então Onda Rosa, que é a onda dos governos de esquerda que fracassaram na América Latina, aqueles governos que partiram para uma política do gasto público como mola propulsora da economia, benefícios sociais sem responsabilidade responsabilidade fiscal, chamado keynesianismo. Isso não deu certo, provocou miséria na Venezuela, na Bolívia e na Argentina, com inflação recorde. Milei entrou no cenário, no contexto ali da Argentina, para contrapor esse tipo de política. E hoje a América Latina está se virando para essa onda azul. Haja vista as eleições no Peru, as eleições na Colômbia. Então Lula tem sim muito receio em relação a Milei. São os dois antagônicos aqui na América do Sul. E no lado das relações comerciais, as relações diplomáticas, realmente isso tem que ser deixado de lado, porque nós temos alianças profundas. Aí, diferente do futebol, nós somos realmente irmãos dos argentinos. Nós temos... participamos do Mercosul como dois grandes líderes, temos taxas das menores possíveis de exportação e importação entre os dois países. É preciso colocar as políticas de Estado acima das políticas de governo e principalmente acima das eleições agora de 2026.
Jornal da Manhã, 6h46. Está na hora de mais uma edição do É Da Sua Conta. É a nossa parceria com o PicPay. Renata Flores já está aqui com a gente. E, Renata, as férias estão chegando ao fim, né? Tudo que é bom acaba aí para a molecada, né? O pessoal está se preparando aí para voltar àquela rotina, o dia a dia acordando cedo para estudar. Em outros pontos, o trânsito fica mais complicado também. E nessas horas também, tem muito pai que fica pensando na questão do cartão de crédito para o filho. Isso porque, hoje em dia, a gente já nem usa mais tanto dinheiro de papel assim. Poucas pessoas têm um dinheiro de papel na carteira. E a molecada, claro, vai para a escola, de repente quer comprar alguma coisa ali e pensa no seu cartão, quer essa modernidade. Como é que a gente faz num cenário desses? Bem-vinda.
Oi, Nonato. Olá para quem nos acompanha. Eu penso que a cada família, cabe a decisão de como ensinar a educação financeira aos seus filhos. Mas te respondendo, eu não sei se existe uma idade certa para dar um cartão para um jovem. Eu já comentei aqui em edições passadas que é essencial, sim, ensinar os nossos pequenos desde cedo a lidar com as finanças, porque é um motivo óbvio, eles precisam crescer com consciência na hora de usar o próprio dinheiro. O cartão de crédito pode ser um dos aliados nesse processo de aprendizado. Por quê? Ele promove liberdade para quem até então, como você mesmo disse, recebia ali o dinheiro contadinho, né? Até na nossa época o dinheiro de papel, mas ao mesmo tempo, e o mais importante, exige cuidado com os gastos e o limite disponível para usar.
Sem dúvida. Agora, Renata, como é que funciona o cartão de crédito para o menor de idade?
Boa pergunta. Muitos pais têm o costume, Nonato, de pedir um cartão adicional nas suas contas. Mas nesses casos, o jovem não vai conseguir ter visibilidade dos seus gastos, que é o que a gente pretende, né? Que eles vejam, já que todas as transações ficam concentradas no aplicativo dos pais. Aí hoje existe um outro caminho para dar esse cartão para o seu filho. No PicPay, por exemplo, o cartão de crédito pode ser solicitado na própria conta do adolescente a partir de 16 anos. Esse cartão vai chegar com o nome do seu filho, é aceito em qualquer estabelecimento que aceite crédito, inclusive fora do país, é bom sublinhar. Agora, o medo de muitos pais é sobre usar todo o limite do cartão. E quanto a isso, eles podem ficar tranquilos. Por quê? O cartão de crédito para menores funciona com limite garantido pelo cofrinho. Então, o dinheiro que ele guarda no cofrinho vira limite. Ou seja, ele guardou R$100, ele tem um limite de R$100. Não existe a menor possibilidade do seu filho se endividar. Porque se ele não tiver dinheiro suficiente no cofrinho, o cartão dele não vai ter limite para compra. Simples assim. E se por algum motivo ele não pagar a fatura, aí o dinheiro do cofrinho garante esse pagamento. Além disso, para finalizar, Nonato, os pais também podem acompanhar todas as transações feitas com cartão. É uma tranquilidade para os pais, independência para o filho, enquanto eles vão aprendendo devagarzinho as finanças no dia a dia.
Ah, muito bom, né? Falamos aqui então de cartão de crédito para menores, uma espécie de iniciação a essa vida financeira, a responsabilidade, com os compromissos para essa garotada também, porque como a gente abriu, o dinheiro de papel praticamente já nem existe mais em muitos pontos. Renato, obrigado e amanhã tem mais, hein?
Amanhã tem mais. Para ouvir de novo, acessa lá o nosso site, picpay.com/edasuaconta. Amanhã estou de volta. Tchau, Nonato.
Até lá, valeu. Agora temos 6 horas e 50 minutos. Você acompanha aqui o Jornal da Manhã da Jovem Pan. O Sultanato de Omã apresentou uma proposta ao Irã a respeito da criação de uma parceria no controle do Estreito de Hormuz. é assunto para o nosso correspondente internacional, Luca Bassani, que participa conosco do Jornal da Manhã. Tem mais informações e detalhes a respeito desse assunto. Luca, bom dia para você, bem-vindo. Será que pode funcionar essa espécie de parceria, essa relação de Omã com o Irã? É boa?
Entre o Oceano Índico até o Oceano Pacífico. A ideia do Sultanato de Omã, que também tem águas territoriais do Estreito de Hormuz, lembrando que de um lado temos o Irã e do outro temos Omã, é a criação deste pedágio solidário, onde os países, as empresas, aqueles que utilizam essa rota, poderiam voluntariamente pagar determinados valores para melhorar a travessia e também garantir a segurança, fazendo assim com que o Irã não tivesse a soberania absoluta desta rota e o controle fosse dividido pelos dois países costeiros, assim como acontece em muitos outros casos. A gente pegar o exemplo do Estreito de Gibraltar, também temos, né, a Espanha, os países europeus e o Marrocos do outro lado, há sempre uma espécie de cooperação. Todavia, por enquanto, não temos uma confirmação do Irã se ele estaria disposto a embarcar nesta ideia defendida por Omã, já que ele sabe de todo o grande objetivo geopolítico que tem por trás dessa questão, sobretudo o controle deste estreito sendo fundamental para sufocar a economia global num momento de guerra como temos neste momento. Obviamente que as diferentes forças diplomáticas, como o ministro Abbas Arachi, já está em conversas com os ministros omanitas que, de fato, se preocupam com toda essa questão, mas nós ficaremos de olho ao longo dessa semana e voltaremos com atualizações ao longo da semana.
Tá combinado, então, Luca Bassani, trazendo para a gente essas informações sobre essa discussão aí de parceria no Estreito de Hormuz entre Omã e o Irã. A gente vai acompanhar de perto porque o Estreito acabou virando, né, uma arma de guerra do Irã e que acabou afetando todo mundo, sem dúvida nenhuma, porque lá passam pelo menos 25% do petróleo distribuído para o mundo. 6h52, está na hora da gente conferir destaques dos principais jornais do país que já estão circulando nesta manhã de terça-feira. São as capas dos jornais que a gente traz para você. Começando pelo Estado de São Paulo. Em ano eleitoral, gasto da gestão Lula em publicidade bate recorde. E aí diz aqui o Estadão que nos 6 primeiros meses do ano, o petista pagou 255 milhões de reais, diz aqui o Estadão. Outro destaque, candidato pelo Novo, Romeu Zema, diz ser anti-PT e evita criticar Flávio Bolsonaro. O presidente ironiza Milei, diz aqui o jornal O Estado de São Paulo. E esses são os destaques de hoje do Estadão. Do Estado de São Paulo, vamos agora para a Folha de São Paulo, assuntos abordados pelo jornal Folha de São Paulo na capa hoje. Governo Lula reage a Milei e tensão diplomática com a Argentina cresce. Tema que a gente já abordou, inclusive, aqui na programação do Jornal da Manhã. Petista ironiza o argentino e o ataca nas redes. Aliados temem ação perto da eleição, diz aqui a Folha de São Paulo. É o principal tema que a Folha traz na sua capa no dia de hoje. E agora vamos ao jornal O Globo, esse editado no Rio de Janeiro, e os destaques do Globo para hoje. Milei volta a fazer ofensas. Lula ironiza presidente argentino e a crise se agrava, diz aqui o jornal O Globo, destacando as ações do Itamaraty para tentar conter também essa crise envolvendo Brasil e Argentina. Esse é o principal destaque de hoje, então, do O Globo. Portanto, você conferiu o que é assunto nos principais jornais do país. São capas que a gente destaca todos os dias para você aqui no Jornal da Manhã, primeira edição. Seguimos com outros assuntos importantes do noticiário. O Rio de Janeiro viveu um caos nesta segunda-feira, depois da prisão de um chefe do tráfico na zona oeste da cidade. Quem tem detalhes sobre o assunto é o Rodrigo Vica.
Tráfico de drogas, mais precisamente o Comando Vermelho, ousou mais uma vez nesta segunda-feira ao fuzilar uma base da Polícia Militar na zona sudoeste da capital e ainda sequestrar ônibus para servirem de barricadas. Isso tudo aconteceu após a prisão de um líder do tráfico de drogas na comunidade Gardênia Azul, que fica entre Barra da Tijuca e Jacarepaguá, zona sudoeste do Rio de Janeiro. A polícia foi até o local para reprimir o tráfico de drogas e conseguiu prender o chefe da facção criminosa Comando Vermelho na Gardênia Azul, Felipe Nascimento Firmino, conhecido como Bacurau. Após a confirmação da prisão do criminoso, houve uma onda de retaliações do crime organizado, a começar pelo ataque a uma base da Polícia Militar na Gardênia Azul. Essa base da PM foi literalmente metralhada e fuzilada. Não há relatos de feridos. Como se não bastasse, os traficantes do Comando Vermelho ainda sequestraram pelo menos 5 ônibus e os atravessaram em uma via da Avenida Ayrton Senna, uma das principais, se não a principal, da Barra da Tijuca, na zona sudoeste do Rio de Janeiro. A polícia interveio e está atuando no local por tempo indeterminado. Policiamento reforçado por lá. A Gardênia Azul é uma comunidade estratégica para o Comando Vermelho. Há anos, ali funciona uma espécie de escritório do crime. E a facção criminosa está tentando montar um verdadeiro cinturão na zona sudoeste do Rio de Janeiro. Falta basicamente apenas uma comunidade para fechar esse muro do Comando Vermelho, esse verdadeiro cinturão. Rio das Pedras, que há muitos anos é dominada por grupos paramilitares. Do Rio, Rodrigo Viga.
Jornal da Manhã, 6 horas e 57 minutos.
Ouça a Jovem Pan São João da Boa Vista também na Alexa. É fácil. Diga, Alexa, liga Panflix.
Bem-vindo a Panflix. Qual rádio deseja escutar?
Responda, Jovem Pan São João da Boa Vista ou somente São João da Boa Vista.
Reproduzindo São João da Boa Vista 95,9 FM na Panflix.
Aproveite a melhor rádio agora na Alexa. Jovem
Pan. Todo sábado, você tem um encontro marcado com os clássicos que agitam a galera. O DJ Iraí Campos comanda as picapes ao vivo da casa que conquistou gerações. The History. Jovem Pan. Todo sábado, 10 da noite, na número 1 do Brasil.
Sucesso não dura pra sempre, não é verdade?
E quando a gente escuta aquela música que nem lembrava mais?
Ei, bate uma saudade, né? E essa aqui, então?
Nossa! Faz tempo, hein? Essas e outros sucessos do passado e que você ainda curte.
É só aqui, meu jovem.
Jurassic Park.
De segunda a sexta, na número 1 do Brasil.
Metal Rio Ferro e Aço, a melhor opção em ferro e aço para São João e região. A Metal Rio conta com ferros laminados, trefilados, tubos e perfis. Disponibiliza um serviço completo e especializado em cortes e dobras de chapas, além de produção própria de telhas metálicas e termoacústicas para todo tipo de obra. Preço justo, entrega rápida e uma completa linha de ferro e aço é na Metal Rio. Metal Rio, Rua João Najib, 970, Solário da Mantiqueira. Telefone e WhatsApp, 19-3633-6209, em São João.
Os pingos nos is. Os principais fatos da política do país e do mundo, na voz do time de comentaristas da Jovem Pan.
Os pingos nos is.
De segunda a sexta, às 6 da tarde. Só aqui, na melhor do Brasil. Jovem.
Grupo PW tem os melhores postos com bandeira Petrobras de São João da Boa Vista. Auto Posto Serra da Mantiqueira, na Rua General Osório 370, com descontos promocionais todas as sextas-feiras. E Auto Posto 14 de Julho, na Rua 14 de Julho 732, com descontos promocionais todos os domingos. E agora, temos lava rápida em funcionamento. E para quem tem cadastro Fidelidade, tem desconto todos os dias.
A melhor música.
A melhor rádio.
Jovem Pan.
Artistas que você curte.
Hey, this is Ava Max.
Hi, I'm Joel Corey.
Hey, we are Imagine Dragons.
Hey, what's up? This is Ed Sheeran.
Estão aqui na Pan.
This is my station.
This is number one.
Hey, it's David Guetta.
What's good, y'all? I'm Post Malone.
Hey, it's Lizzo.
What's up? This is your Pink.
Hey, this is Sam Smith. Hey.
Todo dia.
It's just the best music.
Aqui.
The number one hit music station.
Esta é a Jovem Pan.
Escolher soluções financeiras seguras faz toda a diferença. E quando o assunto é crédito consignado, é com o Sicredi. Mais crédito, menos juros e taxas especiais pensadas para caber no seu planejamento. As parcelas são previsíveis, com desconto direto em folha, trazendo mais tranquilidade para o dia a dia. Procure a Sicredi Dexis e fale com um de nossos gerentes de negócio.
Você pode ouvir a Jovem Pan São João 95,9 ao vivo, em qualquer lugar do mundo. É só acessar www.jovempansãojoão.com.br.
Jovem Pan.
O que toca você?
Toca você.
Toca aqui.
Jovem Pan.
De segunda a sexta, a partir do meio-dia.
Panicozinho, panicozeta, vai começar.
Segunda a sexta, ao meio-dia, horário de Brasília, no rádio e no YouTube.
Começa agora o Jornal da Manhã, Jovem Pan Regional, primeira edição. Você pode ouvir pela Rádio FM em 95,9. Ou assistir pelo YouTube ou Facebook em Jovem Pan São João.
Oferecimento Unifeob, universo de oportunidades para você. Unimed Leste Paulista, cuidar de você. Esse é o plano. Sicredi, onde pessoas e sonhos se conectam. Sassarão Serviços, jardinagem, limpeza e conservação predial. ACE São João, temos as melhores ferramentas para o seu negócio.
Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda no A Jornal da Manhã pela Rádio Jovem Pan de São João da Boa Vista. Hoje é dia 28 de julho de 2026, às 7 horas e 4 minutos. Já acolho você que está aqui ligadinho na 95.9 FM, nos ouve pelo rádio. Muito bom dia, obrigado aí pela sua audiência. Para você que tá indo trabalhar, tá com o som do carro ligado, muito bom dia, obrigado pela audiência. Para você que já tá na empresa ou tá na sua casa, tá com a TV ligada, tá nos assistindo aí pela TV Jovem Pan São João da Boa Vista, nosso muito bom dia, nosso muito obrigado aí pela sua audiência, tá bom? Você de São João da Boa Vista, você de cidades da região,
muito obrigado aí pela audiência, tá joia? Hoje, o Jornal da Manhã com muitas informações aqui para trazer para você, atualizar aqui aquelas informações relevantes de São João da Boa Vista, região, estado de São Paulo, Brasil e mundo, para a gente colocar em dia aqui toda aquela atualização que a gente precisa, tá? Mandar um abraço pro meu amigo professor Hugão, que já tá por aqui, o Carlos Moché também. Alô, Moché, pulou cedo, hein? Juninho Menino, Humberto Fernando Inácio, meu amigo Luiz Aladim, vamos para mais um dia na graça do Senhor, amém, é isso aí, Luiz. Tá aqui a Valéria Caslini, a Mariana Marques, o Ricardo Pinheiro Lopes, alô, Ricardo, Gildo Docema, Claudemir Alcará, grande Claudemir, meu amigo Chicão, também sempre por aqui, alô, Chicão, o Aparecido Ferreiro, Walter Luma, William Rubem, a Cristina Cornélio, Juninho Zanetti, o Udo Matiello, o Roberto Barbieri, que também já chegou aqui, um abraço para você, o Carlão Bruno e todo mundo que tá aqui na escuta do Jornal da Manhã, tá bom? Ressaltar aqui que no último final de semana aconteceu o festival Café e Gastronomia lá na Prata, teve o passeio ciclístico, foi um passeio muito interessante, sucesso, gente da região inteira, eu vi as fotografias, então... Dar os parabéns aqui para as associações, para os organizadores, que foi realmente bastante interessante. E o festival em si, a chuvinha atrapalhou na sexta, mas depois houve a possibilidade, muita gente rodou por lá. Muito interessante esses tipos de festivais aí, que eles possam ganhar espaço em São João, Prata, toda a região, que é um jeito de movimentar o turismo e também atrair por aqui... aquelas pessoas para conhecer os produtos locais, então muito interessante, tá bom? Bom dia para você que chegou, vamos começar aqui atualizando e trazendo algumas informações importantes dentro do Jornal da Manhã, aproveitando para dar um bom dia para o meu amigo Álvaro Siqueira, para Carla Simeone também, que já estão aqui na escuta, tá joia? Deixa eu primeiro registrar que a revista Atua acaba de lançar a sua nova edição, seu novo exemplar, que é a edição trimestral agora, publicada no mês de julho, tá? O presidente Alex Pandini, a editora-chefe Ângela Bonfante, o gerente Matheus Ananias, o editor José Ângelo Peixoto Júnior e toda a galera que faz aqui, tem um time de jornalistas, de jornalista competente. Muito legal, muito legal. E a capa estampa a Sociedade Esportiva São Joanense, mostrando aqui a capa, ó. Traz o presidente Lúcio Doval na capa. Estou mostrando a revista Atua, que é a revista publicada pela Associação Comercial e Empresarial de São João da Boa Vista. A revista que comemora aí os 110 anos da Sociedade Esportiva São Joanense. É lógico, a matéria vai, como o próprio título diz, para muito além dos 110. Conta um pouco da história, desde os fundadores, né? Tá lá a Lucila Corrêa, que é filha do proprietário da Fazenda Jaguari, onde hoje está a Esportiva. O Oscar de Andrade Nogueira, que foi o fundador, que adquiriu o espaço. E o Bilu, grande benemérito rubro-negro do século passado, que ganhou um busto agora lá na Esportiva. Aí depois ela entra na parte esportiva mesmo, dos esportes, das modalidades. Vai falar do museu, né, do trabalho que tem sido feito ali pelo historiador José Martins e pelo professor José Dias Pascoal, que é diretor de cultura hoje lá, fala da natação, fala um pouco da parte política. Então tem uma matéria super interessante. A Atua, que depois traz uma série de reportagens. A revista é distribuída gratuitamente pela cidade. Revista muito bem feita. Parabéns aí a todos os envolvidos, tá bom? Esportivo que celebrou uma marca super interessante. 7:09, trazer aqui as vagas do pátio. Ontem me perguntaram, vagas do pátio tem vagas de muita coisa. Então assim, quem tá parado, quem tá precisando se reinserir no mercado de trabalho, as empresas procuram o posto de atendimento ao trabalhador em busca de profissionais, às vezes até vagas de estágio. Então se tá parado, não sabe o que fazer, ou quer mudar de área de serviço, procura o pátio, tá? O pátio que está ali na Praça da Catedral, número 7, no centro de São João da Boa Vista, ele funciona das 8h30 da manhã às 4h30 da tarde. O e-mail lá é pate@saojoao.sp.gov.br e o telefone é o 19987281447. Ó, vagas disponíveis, por exemplo, neste momento tem 40 vagas em aberto, atendente, auxiliar de cozinha, auxiliar de serviços gerais, auxiliar de serviços gerais exclusivo para PCD, tá? Que é pessoa com deficiência. borracheiro, estágio na área administrativa e contábeis, estágio na área de psicologia, tem para marceneiro, motorista de caminhão, motorista entregador, pesquisador, projetista de peças e máquinas industriais, soldador, técnico de ar-condicionado, técnico em eletrônica, vendedor de acessórios e serviços de estética automotiva, vendedor externo, vendedor interno, vidraceiro, essas e outras vagas disponíveis no pátio de São João da Boa Vista à disposição. Então, quem tiver interesse, como eu disse, quer mudar de área ou está parado, vai lá no posto de atendimento trabalhador, está ali na Praça da Catedral, e lá você pode deixar teu currículo, preencher algum cadastro, e quando vaga surgir ou se tiver vaga disponível, você consegue já se reinserir aí no mercado de trabalho, tá bom? Trazer também informações aqui da Sicredi, a Sicredi que iniciou uma série de encontros estratégicos voltados a orientar e atender os produtores rurais para o novo ano da safra, né? Então, foi lançado o Plano Safra, e a gente já falou que a Sicredi hoje é uma das maiores instituições do Brasil na quantidade de verba para o produtor rural, e ela está começando a fazer reuniões em todos os lugares onde ela tem sede para tentar explicar isso. Por exemplo, as primeiras reuniões já aconteceram ali em Santa Cruz das Palmeiras, Aguaíra, Semápolis. Então reúne ali associados, pecuaristas, agricultores, parceiros do setor para discutir as soluções financeiras diante desse cenário econômico e climático do agronegócio, né? Nesta semana, por exemplo, tem encontros aqui para a região. Tem Piracicaba, tem Divinolândia, tem Santa Bárbara do Oeste, tem Vargem Grande do Sul, Araras e tem São João da Boa Vista, tá? Os eventos acontecem de forma regionalizada e agrupada, cobrindo as três grandes áreas de atuação da cooperativa de crédito em território paulista, que é a região Centro-Leste Paulista, a região Norte Paulista e a região Centro Paulista. Os encontros contam com a presença direta de gerentes e diretores da instituição, reforçando o modelo de atendimento próximo e consultivo que caracteriza o cooperativismo. Durante os painéis são detalhados o momento global de recursos destinados ao ciclo 2026-2027, as linhas de crédito para investimentos e custeio da produção, o funcionamento do seguro agrícola e as operações de derivativos para a proteção de margens financeiras. Tá? O presidente da Sicredi Dexis, o Wellington Ferreira, ressalta a importância dessa mobilização junto aos produtores. Então, pessoal, ficar aí atento. Tá? Com a apresentação antecipada das regras e taxas do Plano Safra 2026-27, a instituição possibilita que os produtores organizem seus cadastros, atualizem documentação e se estruturem para suas propostas técnicas com antecedência. A estratégia vira garantir agilidade na liberação dos recursos assim que os protocolos oficiais do sistema de crédito forem abertos. São João da Boa Vista, a reunião acontece na próxima quinta-feira. Isso, na próxima quinta-feira, dia 30, às 19 horas. Quem quiser mais informação, então você é produtor rural, ou você está entrando na área, você está precisando de linha de crédito, está meio perdido, não está conseguindo, tem interesse, procura Sicredi aqui em São João da Boa Vista. Vai lá, procura meu amigo Paulinho ali no Mantiqueira, que é o gerente aqui da agência, ou se não, Lindóia lá na agência do centro, qualquer um, e você vai poder ter informações melhores de como funciona a liberação de crédito para o produtor rural, e principalmente, quem sabe, você pode participar dessa reunião do dia 30, então dá uma procurada se você é do ramo. Lembrando que o agro aqui nessa região é a grande engrenagem econômica, né? O nosso amigo Adriano Varese, que participa às quintas-feiras aqui, sempre traz um olhar do PIB regional, os principais setores que movimentam a economia local, e o agronegócio é disparado aquele que mais movimenta a economia em toda a região, seja o agro propriamente dito. Então, quando a gente fala do cultivo do café, que é o grande líder, quando a gente fala do cultivo da batata, por exemplo, batata de inverno, que é muito forte aqui nessa região, hortaliças, hoje a gente já fala no plantio de uva e tantas outras coisas, ou de empresas ligadas ao agro. Então a gente tem, por exemplo, o Distrito de São João da Boa Vista, empresas que fabricam implementos agrícolas ou outros tipos de produtos para o agronegócio. Então o agro é, sem dúvida nenhuma, uma grande engrenagem dessa região, e está aí uma instituição que tem liberação para esse tipo de investimento, tá bom? Bom dia aqui para o meu amigo Joaquim Onofre da Silva, para o Davi Pinheiro Correia, o Luciano Osório, meu amigo Dirceu Lino Almeida Júnior, lá de Mogi Guaçu. E aí, Dirceu, coração tá bom? Um abraço para você e para a Mara aí. Se vierem para a região, apareça, tá bom? Gildo Docema tá por aqui, Cristina Curci, Obrigado aí pela audiência. A Benedita Camargo chegou, Gerson Braza, Sueli Cibinho, Paulo Alves tá por aqui, o Vildimark Johnny Jerônimo, o Rodrigo Tortado tá por aqui também. Obrigado aí pela audiência. Meu amigo Rodolfo Godoy, um abraço para você, um abraço aí para Ana Clara, tá indo aí logo cedo já. Tá indo pra escola, Godoy? É, um abraço para vocês dois aí, obrigado aí, viu, pela audiência, por gostar do nosso programa. E um bom dia para todo mundo que tá chegando agora aqui na Jovem Pan. O Humberto Coraça, que eu já vi que tá aqui, grande tenista, já tá na área. Obrigado pela audiência. E também o Juiz Cacabaroz, que já chegou e tá ouvindo aqui o Jornal da Manhã. Daqui a pouco tá chegando a Gabi, hoje tem Artcast, hoje eu tenho... A gente vai falar de um produto super interessante, já deixar um... no ar aqui, mas daqui a pouquinho ela tá chegando, sempre da gente contribuir com as pessoas. Ó, tem um artista sanjoanense, eu quero ver se eu trago ele aqui no programa, o Fábio Nogara, é um cantor da terra novo. Fábio Nogara, pô, se eu tomo na base dos 40, o Fábio tem uns 30 anos, é mais ou menos o que eu penso, ele já teve aqui no nosso programa outras vezes, e ele criou um álbum que chama Fábio Nogara Canta Flávio Venturini, e se acredita, rapaz, o nosso artista tá aí na corrida para poder ser indicado ao Grêmio Latino 2026. Então, todo mundo na torcida. Eu não sei aqui se existe votação de público, se não existe. Confesso que ignorante nessa parte do Grêmio Latino, mas já tô fazendo contato com ele para ver se ele vem no programa falar um pouco desse álbum dele, como é que tá a carreira e ter essa grande novidade de um artista local talvez participar aí do Grêmio Latino. Então, nós estamos na torcida aqui pelo Fábio Nogara. Um abraço para ele, que é muito jovem e já tem um trabalho super sólido aí. A Polícia Militar, um resumo das operações aí, do que a Polícia Militar fez nos dois últimos dias, 26 e 27, por exemplo, captura de procurado pela Justiça em Mococa, esse é o trabalho importante da questão da polícia ostensiva, aquela que está nas ruas, que consegue combater a criminalidade no ato, retirar das ruas aqueles que estão de forma irregular, talvez saíram aí na saidinha e não voltaram. Tá pegando bastante gente assim pela região toda. Também prendeu um homem por violência doméstica e resistência na cidade de Tubi. Parabéns, né? Quem bate em mulher aí tem que ser preso mesmo. Três aqui, ó. Polícia Militar apreende adolescente por ato infracional análogo ao tráfico de drogas em São João da Boa Vista. Infelizmente, mais uma vez, os menores de idade sendo utilizados para o tráfico. No caso, foi aqui no Jardim Durval Nicolau, no último dia 26. Retirado de circulação. A Polícia Militar também capturou um procurado pela Justiça na cidade de Caconde. Muitas vezes são aqueles que estão nas praças, estão ali passando por morador de rua, estão utilizando droga, muitas vezes são fugitivos. Então a polícia fazendo esse trabalho bastante ostensivo. A Polícia Militar também interveio em uma ocorrência de ameaça e apreendeu objeto utilizado durante desentendimento em Vargem Grande do Sul. Quem sabe aqui garantiu a vida de alguém nessas brigas em boteco, utilizando material cortante. É complicado, rapaz. A Polícia Militar também apreendeu droga e autuou um motociclista por direção perigosa na cidade de Mococa. Em Tambaú, prendeu um homem por tentativa de homicídio. Tá aqui, ó. Foi atender uma ocorrência em desentendimento familiar no local. Dois caras entraram em luta corporal. Um deles utilizou uma arma branca, uma faca, para dar golpes contra a vítima, que foi socorrida e encaminhada para atendimento médico. Impressionante como naquela região de Tambaú, Santa Cruz das Palmeiras, tem bastante crime envolvendo arma branca, facada. Parece até que é meio cultural, porque é um tipo de crime tão violento, né? Mas lá deu tempo de salvar a pessoa e prender o autor dos golpes. Também em Vargem Grande do Sul, ela atuou para restabelecer a ordem pública durante um evento. Aqui a gente teve a cavalgada de Santana, a Romaria de Santana. Terminou com o show do Mike Lian ali na região do lago. E no final, meu cara, bomba de gás lacrimogêneo, sei lá o que o povo aprontou. Precisou agir e conter aí o público que estava meio exaltado. Também capturou um procurado pela justiça. E prendeu um envolvido por tráfico de drogas em Espírito Santo do Pinhal. Recuperou uma motocicleta furtada e apreendeu um veículo utilizado em um crime em Tambaú. Para você ver esse crime que foi na zona rural, a importância de estar andando pelas cidades e fazendo esse policiamento ostensivo. Outro procurado pela justiça, capturado aqui em São João da Boa Vista, no Recanto do Jaguari, tá? Após fazer diligências, lá no levantamento de informações, viu que tinha um mandado de prisão em aberto contra ele, localizou o indivíduo e foi levado ao plantão judicial e preso. Tá aqui um pouquinho do resumo do trabalho da Polícia Militar nesses últimos dois dias pela região inteira, né? Pela região inteira a gente sempre cumprimenta aí a polícia pelo trabalho e deseja muito sucesso, né? Se a polícia tiver tendo êxito, a população é quem ganha, tá bom? Bom dia para todo mundo que tá chegando, tá o Beto dos Santos, acaba de chegar por aqui, muito bom dia, todo mundo que tá na escuta aqui do Jornal da Manhã, dando aquela geral, meu amigo Rafael Trefilho, Sebrae, sempre presente aqui, um abraço, o Trefilho que também é CVC São José do Rio Pardo, bom dia Trefilho, obrigado pela audiência, tá bom? Deixa eu trazer um pouquinho do resumo aqui também na região, rapaz, um acidente triste aconteceu ontem, tá? Na manhã dessa segunda-feira, ali na rodovia Washington Luiz, na altura de São Carlos, uma vítima fatal, José Henrique da Silva, apenas 23 anos, o pessoal andava ali normal pela pista, quando um carro que trafegava na faixa 3 precisou diminuir a velocidade, porque teve muita lentidão no trânsito ali. O motociclista, não sei se estava distraído ou não, não percebeu e acabou batendo na traseira do carro e infelizmente veio a falecer. Isso acontece muito aqui na região, quando o pessoal vai para Campinas. A hora que chega ali nas imediações de Mogi Guaçu, sabe aonde tem aquela fábrica de papel, que já foi a Champion, hoje é a Chamex, tudo. Naquela descida e subida, o trânsito começa a dar uma parada, porque todo mundo sai daquela região em direção a Campinas, tem algumas entradas para regiões diferentes. Então, se você anda desatento na pista, nesses locais de muito movimento, é perigosíssimo bater na traseira. Outro local, a hora que está chegando em Campinas, que a hora que você vai entrar ou para dentro de Campinas, você vai pegar ali rumo Barão Geral, você vai pegar rumo a Unicamp, ou você vai pegar ali para fazer a volta para ir para São Paulo, rumo Jundiaí, ali também o trânsito para. O pessoal vai andando, tem três faixas, não percebe, fica distraído, olhando em celular. A possibilidade de acabar se envolvendo em um acidente é grande. E aqui, infelizmente, o motociclista de apenas 23 anos perde a vida batendo na traseira de um carro exatamente no momento em que o trânsito dá uma parada, tá bom? Trazer aqui também um registro de aumento de doenças respiratórias aqui no sul de Minas Gerais, rapaz, você vê. Por exemplo, Alfenas está com lotação máxima no Hospital Universitário Alzira Velano. Todos os 200 leitos da unidade estão ocupados. Tem pacientes que aguardam vagas em macas nos corredores do pronto-socorro. E a principal causa é o aumento das internações por doenças respiratórias por causa do inverno agora. Para você ter ideia, suspenderam até as cirurgias eletivas e estão trabalhando só com esses casos respiratórios. E claro, outros casos que entram de infarto e AVC, que são mais comuns nessa época do ano em razão do frio. Então por isso que a gente sempre fala da vacinação. O principal público que está caindo no hospital lá de internação são crianças e idosos. Exatamente aqueles público-alvo da vacinação. Então quando a gente fala vacina da pneumonia, vacina da gripe, não é brincadeira. O inverno tem sido cada vez mais rigoroso e aqui o sul de Minas Gerais está sofrendo muito. Dizem que lá está cheio, mas é o reflexo do sul de Minas inteirinho. Então um grande surto aí dessas doenças respiratórias. Para a gente fechar esse primeiro bloco do Jornal da Manhã, também vi algo muito interessante aqui, me chamou a atenção. Na cidade de Pouso Alegre, aqui no sul de Minas Gerais, do lado de Poços de Caldas, um eleitor, rapaz, sabe quantos anos ele tem? 103 anos. E sabe o que ele não deixa de fazer? De votar. Ele já falou, se ele estiver vivo, tem que votar. Tem que pôr ele no carro, leva ele e ele vai votar. Tem uma reportagem, ele está com a foto do título na mão e a gente vê, às vezes, essa molecada de 16 e 17 anos que poderia tirar o título e não tira. Ou aqueles já, os adultos que estão bem de saúde e que aí pega em época de eleição, vai viajar, emenda, trata como feriado, e é o momento da gente escolher os rumos do país, os rumos do nosso estado, porque nós vamos eleger nas eleições de outubro desse ano, nas eleições gerais, presidente da República e o seu devido vice, vamos eleger dois senadores da República, vamos votar para dois senadores, então, diferente da eleição passada, nós votamos num senador só, nós vamos votar em dois, porque abre duas vagas, nós vamos votar em deputado federal e deputado estadual, e governador de São Paulo, que com o seu respectivo vice, ou seja, tem 6 ou 7 votos para dar aqui. É presidente, 2 senadores, deputado federal, estadual e governador. São 6 votos. E aí tem gente que está bem de saúde tudo, e não vota. Ah, não gosta de política e tal. Cara, não muda um país se não for através da política, infelizmente, você gostando ou não gostando. Quando você deixa de dar o seu voto, deixa de participar do processo, você dá à luz àquelas pessoas que usam da política como instrumento pessoal para fazer política pessoal e não pensando na coletividade. Então, se você se acha uma pessoa boa, você tem que participar do processo. E aí vê esse senhor lá de Minas Gerais, nessa idade, falando que se tem coisa que ele não vai deixar de fazer, é votar. 103 anos, senhor José Bento da Silva. Parabéns, parabéns a ele aí por ter esse espírito coletivo, esse espírito social, né, de entender a importância de um processo como esse. Tá joia? Agora são 7 horas e 25 minutos. Eu vou sair para o nosso primeiro intervalo, mas não sem antes eu dar aquela dica para você que quer comprar um lote num lugar super valorizado, um lugar sensacional, bonito, tranquilo, da paz. É o Recanto da Serra 2, lançamento aqui da Sequoia. Uma grande oportunidade. Única questão triste é que tem poucos lotes, cara. Tem poucos lotes. Lotes a partir de 250 metros quadrados. Financiamento próprio em até 120 meses. Então, isso é o melhor ainda. Você consegue financiar, fazer toda essa parceria financeira com a Sequoia, a empresa da cidade, que vai facilitar a tua vida. E o Recanto da Serra 2 está ali do lado do Recanto da Serra 1, subindo ali para a Serra da Paulista, logo aqueles bairros, logo pegando ali o começo da serra, e tem plantão de vendas no local. Então, se você tem vontade de ter um lote, um lugar tranquilo e super valorizado, corre hoje lá para pegar todas as informações. Quem sabe você consegue aí realizar o teu sonho, tá bom? Ângela Parreira chegando por aqui também, meu amigo Plínio Ayub já na escuta. Obrigado aí pela audiência e para todo mundo que está chegando. Eu vou sair para o intervalo e eu volto daqui a pouquinho.
Este é o Jornal da Manhã, Jovem Pan Regional, primeira edição.
Oferecimento Unifeob, universo de oportunidades para você. Unimed Leste Paulista, cuidar de você, esse é o plano. Sicredi, onde pessoas e sonhos se conectam. Sassarão Serviços, jardinagem, limpeza e conservação predial. ACE São João, temos as melhores ferramentas para o seu negócio.
Rádio, internet, música, notícia.
Esta é a Jovem Pan.
Unifeob, 60 anos de história. A melhor de São João e região.
Se fosse resumir a Unimed em uma palavra, essa palavra seria grandeza. A grandeza de ser a maior cooperativa de médicos do mundo, com 340 cooperativas independentes em todo o país. E também a grandeza de acolher a Dona Irene, cuidando daquela dor na lombar que não passava nunca. Grandeza é cuidar do que importa pra você, porque aqui na Unimed, sua saúde é cuidada por quem entende de cuidado. Unimed, presença que transforma.
Jovem Pan.
Sorria com a Dente System. Planos odontológicos individual, familiar, empresarial e ortodontia. Com cobertura que cabe no seu bolso. E tem condição exclusiva para implante. Dente System. Há 30 anos cuidando do seu sorriso. Rua Carolina Malheiros, 385. WhatsApp 19-3623-5781.
Aqui toca o seu som.
95,9.
A Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos atua há anos promovendo o fortalecimento das áreas tecnológicas, incentivando a valorização profissional e contribuindo para o desenvolvimento da sociedade. Comprometida com a ética, a qualificação e a representatividade profissional, a associação desenvolve ações voltadas ao aperfeiçoamento técnico, integração da categoria e aproximação entre profissionais, estudantes, instituições e comunidade. Entre os serviços oferecidos estão o suporte institucional aos associados, divulgação de oportunidades, realização de eventos técnicos, palestras, treinamentos, cursos de capacitação, reuniões setoriais e atividades de networking profissional. A entidade também promove ações em parceria com órgãos públicos e instituições como o CREA São Paulo. AEA. Responsabilidade, inovação e compromisso com seus associados.
Esta é a Jovem Pan.
Produtor Rural, está chegando a hora de contar com os recursos do Plano Safra. E no Sicredi, quem faz o Brasil girar tem com quem contar. Aqui, você encontra crédito para custear e investir e seguros para proteger sua produção e seus bens. Além disso, tem apoio para a gestão financeira da sua produção com um atendimento próximo em todas as etapas. Conte com a gente nesse Plano Safra. Sicredi, é ter com quem contar.
O que você quer ouvir? Tá na Pan.
A Associação Comercial e Empresarial tem os produtos e serviços para todas as áreas de seu negócio. Ferramentas que vão desde análise, concessão de crédito e cobrança, até benefícios para colaboradores. Informe-se pelo telefone 3634-4300 ou pelo site www.acesanjoao.com.br. Associação Comercial, exemplo de associativismo e credibilidade há mais de 100 anos.
95,9.
Jovem Pan. Jovem Pan.
Terra Rara Festival!
Eu sou Vanessa da Mata.
Eu, Nando Reis.
O negócio é o seguinte, é eu mesmo, João.
Eu sou o JP.
É Buda, gente.
E eu sou Chico Chico. Bora! 12 de setembro, Poços de Caldas.
Ingressos no terrararafestival.com. Segue a gente no arroba Terra Rara Festival.
Terra Rara Festival.
Informação, música, entretenimento. Jovem Pan.
Sassarum Serviços oferece trabalhos de jardinagens, plantio de grama, poda de árvores, limpeza, conservação e aplicação de herbicidas, confecção de cercas, colheitas em geral e coordenação de trabalhos rurais. Qualidade é a nossa marca. Entre em contato pelo telefone 19-9775-0975 ou pelo e-mail sassarumserviçossj@outlook.com.
Sempre ligada em você.
Rádio é Jovem Pan.
Voltamos a apresentar
Jornal da Manhã, Jovem Pan Regional, primeira edição.
Sete horas e 32 minutos, Jornal da Manhã de volta aqui pela Rádio Jovem Pan de São João da Boa Vista, dando um bom dia para todo mundo que está chegando, todo mundo que está aqui participando do Jornal da Manhã, dessa primeira edição aqui pela Jovem Pan São João da Boa Vista. Meu abraço para todo mundo que já está aí na 95.9 FM ou está nos assistindo pela TV Jovem Pan São João da Boa Vista. O Chicão escreve aqui na live, e o caso do prefeito de Vargem Grande do Sul, que apresentava sinais de embriaguez, atropelou um motorista e ninguém falou mais nada. Isso escreve o Chicão. Bom, a história é o seguinte. O prefeito Vargem Grande se envolveu mesmo num acidente nesse último domingo. Foi filmado por um perfil de rede social, se identifica como TV Vargem. E aí ele vai saindo com a caminhonete, o cara que está filmando alega que ele estaria embriagado. O senhor não pode, que o senhor está embriagado. E ele vai embora, sabe? E agora... O rapaz lá diz que fez um boletim de ocorrência como se ele tivesse ofendido o profissional da comunicação, jornalista, xingou ele de alguns nomes pejorativos, abriu um BO contra a injúria, sabe? Agora, aqui dizer que o prefeito estava alcoolizado ou não, isso vai ficar uma coisa difícil de falar, porque ele foi embora antes de chegar à polícia, antes de fazer os exames, e fica a palavra do profissional lá que estava filmando contra o prefeito. Difícil de falar, né? Difícil de falar. O correto era ele ter esperado chegar a polícia militar e a polícia rodoviária, mas agora vai virar uma discussão aí entre as partes, tá bom? A única coisa que eu vi é que já estava no local a guarda municipal, já estava no local uma ambulância prestando socorro para o motociclista quando o prefeito vai embora. Então, assim, precisa... Falei ontem sobre isso. Existe hoje... pela região inteira, eu acho que é no Brasil inteiro, nos municípios, grupos de pessoas que atuam no meio da comunicação e que é de um lado ou de outro. Então a gente começa a ver, só a prefeitura é sempre boa, do outro a prefeitura é sempre ruim. Não consegue achar o meio termo da coisa, porque às vezes não estão fazendo jornalismo. Não estou falando que esse caso aqui não, tá? Nem sei como é que atua esse profissional lá. Então, o jornalismo, ele subentende, você vê, às vezes tem coisas boas, às vezes tem coisas ruins, uma análise com responsabilidade, ver como que as coisas realmente aconteceram. Então, primeira vez, quando eu vi essa notícia do prefeito Vargem, dava a entender que ele fugiu antes de chamar. Ah, não chamou socorro, fugiu antes. E depois você percebe que não é isso. Aguarda chegar a presença da, não sei se era polícia, me parece que era a guarda municipal, socorro, aí ele vai embora. Ele vai embora, não esperou a rodoviária? Não esperou, mas esperou até o primeiro socorro. Não estou querendo aqui nem inocentar e nem condenar. Agora quem vai analisar é a polícia, vai abrir um inquérito e vai julgar, sabe? Mas as pessoas, de acordo com o viés político, exageram, tentam jogar a culpa aqui ou não, ou tentam aliviar, e a gente não pode fazer isso. Fato é que, pelo que eu vi de vídeo, o prefeito estava lá, já tinha chegado o socorro, já tinha guarda municipal no local. Ele montou e foi embora. Tá certo, embora não estava. Tinha que esperar a polícia rodoviária, porque tinha que fazer o exame de embriaguez, já que falam que poderia estar alcoolizado. Mas isso vai ficar para uma análise da polícia. Então, não cabe a nós. Cabe agora às autoridades fazer o julgamento, fazer as investigações, e a gente depois traz aí essa informação. Tá? Hoje está todo mundo julgando na internet. Acontece alguma coisa, o cara já condena. Calma, tem investigação para isso. A polícia vai fazer, os exames vão ser feitos, as provas vão ser produzidas, e aí alguém vai condenar ou absolver. Acho que é esse o caminho, né, professor Ciro San Severino, que já está por aqui, criminalista, nosso amigo. Elisa Pereira da Silva também está por aqui, muito bom dia, obrigado aí pela audiência, tá bom? Deixa eu chamar uma matéria, enquanto a Gabi já vai voltar aqui para o estúdio. Ribeirão Preto segue em reconstrução após tempestade aí desse último final de semana. Triste a situação, não é isso, matéria Jovem Pan?
É isso mesmo, os trabalhos de reconstrução seguem em todo vapor aqui em Guariba, em toda a região de Ribeirão Preto. A destruição causada pelo temporal da última sexta-feira é visível desde a entrada da cidade. Nós vemos muitos voluntários e agentes da Defesa Civil que continuam trabalhando para a reconstrução do município. O governo do estado reforçou a operação com uma força-tarefa da Defesa Civil para atuar na limpeza urbana, retirada de árvores, desobstrução de vias e distribuição de ajuda humanitária, além de apoio às equipes municipais. Durante a visita à região neste domingo, o governador Tarcísio de Freitas anunciou novas medidas para acelerar a recuperação. Entre elas, o envio de telhas, geradores de energia, caminhões-pipas e recursos para a reconstrução de escolas estaduais e linhas de crédito para produtores rurais que tiveram prejuízos com o temporal. Também já foram distribuídos mais de 11 mil itens de ajuda humanitária, além de 6 mil telhas para famílias que tiveram as suas casas destelhadas e estão desalojadas ou desabrigadas. Apesar do avanço das equipes, a cidade ainda enfrenta muita dificuldade. O abastecimento de água segue completamente comprometido. Milhares de imóveis na região continuam sem energia elétrica. Em Ribeirão Preto, o fornecimento está praticamente normalizado, mas ainda há ocorrências pontuais. Os transtornos também afetam a mobilidade. Diversos semáforos continuam desligados por falta de energia, exigindo atenção redobrada de motoristas e pedestres, enquanto equipes seguem trabalhando na retirada de postes e árvores que ainda bloqueiam parte das vias. Na educação, os prejuízos também são significativos. Pelo menos 5 mil estudantes de Ribeirão Preto não terão aula durante toda a semana. E em Guariba, as aulas estão suspensas e sem previsão de retomada. Em entrevista exclusiva ao prefeito de Guariba, o Dr. Francisco Dias Júnior, relatou as dificuldades e previsões para a reconstrução, além de expor a situação calamitosa que o município vive.
O próximo passo da Defesa Civil do Estado, como eu disse para o governador ontem, eu preciso de um apoio técnico. E hoje já está em Guariba três equipes do governo do Estado que estão dando apoio técnico para gerarem os projetos e treinarem o pessoal da Secretaria de Obras.
A Força-Tarefa do Estado permanece mobilizada em Ribeirão Preto, Guariba, Dumont, Taquaritinga e Paradópolis. O objetivo é restabelecer completamente os serviços essenciais, acelerar a reconstrução dos municípios e dar suporte às famílias atingidas pelo temporal. De Ribeirão Preto, sou Thiago Mofo e volto com vocês no estúdio.
Agora são 7h40, tá aí nesse caso de Ribeirão Preto, foi forte a coisa por lá, viu, foi esse, os últimos dias aí passou uma ventania, lembra aquela, uma chuva que deu uma ventania rápida, mas lá a coisa foi muito feia, muito triste, realmente, você viu até o governador do estado passando por lá, reconstruindo literalmente a cidade, São João passou por isso, acho que é uma década atrás, quando deu uma ventania e uma chuva que caíram quase todas as árvores da cidade. É difícil, faz parte, mas tenho certeza que Ribeirão vai sair disso, porque é uma baita de uma cidade, uma economia.